Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex referente aos resultados do primeiro trimestre de 2018. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Eucatex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.eucatex.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a Eucatex que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Eucatex, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Eucatex. Considerações futuras não serão garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Eucatex e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estar nos acompanhando nessa manhã, nessa teleconferência, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex referentes ao primeiro trimestre de 2018. Eu tenho feito isso em algumas, nessas ocasiões, eu tenho procurado revisar um pouco dos pensamentos e expectativas que a gente nutria ou que procurou transmitir nos eventos imediatamente anteriores. O evento anterior nosso foi o fechamento de 2017, que nós fizemos a apresentação logo no início desse ano de 2018. Acho que, de forma geral, aquilo que a gente pode dizer de diferença assim, mais nítida é uma certa perda de intensidade no otimismo. Eu acho que nós continuamos otimistas para 2018, continuamos esperando um ano melhor, mas com uma intensidade menor do que aquela que nós tínhamos no final do ano e bem no comecinho desse. Os indicadores, vamos dizer assim, que influenciam o nosso desempenho, o desempenho da economia de forma geral, estão bastante positivos. Quer dizer, a inflação está ainda absolutamente sob controle, os juros estão baixos. Mas a gente começa a perceber um certo arrefecimento em alguns outros indicadores, talvez como desemprego, própria renda que cresce, mas enfim, tudo de uma forma, a confiança ainda um pouco, vamos dizer assim, sujeita a essas turbulências políticas, enfim. É um cenário positivo, mas um pouco menos, olhado de uma forma um pouco menos otimista do que aquela que nós tínhamos no início, no final e no início do ano. E a gente pode perceber isso um pouco nos setores que a gente atua. Nós terminamos, por um bom exemplo dessa arrefecimento de intensidade, é o setor de painéis, por exemplo. Final do ano passado, o mercado, através do IBAR, apresentou um crescimento entre mercado interno e externo da ordem de 10,5%. Agora, desses 10,5%, praticamente 13% dos 10,5%, o setor interno contribuiu com 13% de crescimento. Nesse período agora, de início de ano, nós estamos com índice de mercado em torno de 4,5%, sendo que o setor interno separado do externo está crescendo só 3%. Então, é uma mudança, é um crescimento, é uma tendência positiva, mas é, de qualquer jeito, uma redução de velocidade. Se olharmos, por exemplo, o setor de tintas, nós temos até um sinal contrário. Nós temos no início desse ano, no primeiro trimestre, um crescimento negativo em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, enfim, é uma visão positiva ainda do ano, mas os sinais são um pouco desencontrados e, de qualquer maneira, com um pouquinho de perda de vigor em relação ao final do ano anterior. Para nós, nós estamos vendo um cenário bastante positivo. Uma notícia que nós demos no final, enfim, demos no começo desse ano, mas referia-se a final do ano passado, na virada do ano, né? O swap de ativos que nós fizemos com a Duratex. Para nós, um movimento importantíssimo. Acreditamos que, enfim, é uma operação que está sob júdice, está sob avaliação do CAD, mas nós acreditamos que, se aprovada, vamos ter um crescimento expressivo de faturamento e de margem, principalmente quando a gente considera que, primeiro, não houve desembolso de dinheiro por parte da Eucatex, é um swap de ativos. Nós vamos entregar uma floresta, uma fazenda e um pedaço da floresta dessa fazenda somente em dezembro de 2022, daqui até lá não há desembolso de caixa. E, por outro lado, nós vamos ter chance de operar essa linha, mais uma vez, se aprovado for pelo CAD, deste momento, daqui uns 3 ou 4 meses, até dezembro de 2022. E a visão que a gente está conduzindo esse processo, pelo menos desse início de reflexão, é que vamos fazer um tipo de um orçamento base zero, quer dizer, nós vamos estar contratando as pessoas realmente necessárias para a operação das linhas, ou com um acréscimo muito justificado para pessoas que não sejam mão de obra direta. Então, a chance da gente estar acrescentando um faturamento e uma margem líquida sem nenhum acréscimo de custo fixo é bastante grande. E o que está sendo adquirido é uma unidade fabril completa. São prédios, são instalações, são utilidades, compreendem 3 linhas de produção, mais uma grande linha de pintura e uma linha de corte de chapas. Essa linha tem uma capacidade, essas 3 linhas têm uma capacidade em torno de 200 mil metros cúbicos ano de chapa de fibra, que é muito semelhante àquela que nós temos hoje na unidade de Salto. Então, estamos bastante otimistas com esse movimento. Já tivemos uma primeira reunião com o CAD no final do mês de abril. Esperamos aí, uma resposta, esperamos que seja positiva, mas de qualquer jeito um retorno do CAD em torno de 90 a 120 dias a partir do início desse mês. Bom, vamos dar início à nossa apresentação, vamos passar para o slide de número 2, que é o primeiro, mais número 2. Como de costume, a gente traz alguns destaques do período desse primeiro trimestre. E, bom, nós temos aqui a receita líquida, que tem um crescimento importante de 7,3%, atingindo praticamente 304 milhões. Tanto o EBITDA em reais quanto o EBITDA em percentual do faturamento, eles têm um crescimento, 14% em reais, praticamente 14%, e um ponto percentual em relação ao ROL que foi registrado no trimestre passado. O lucro líquido difere um pouco desses aspectos, vamos dizer assim, desses crescimentos positivos, há um recuo, mas esse recuo, a gente vai comentar mais adiante, tem muito pouco a ver com a parte operacional da empresa, vamos dizer assim, o desempenho operacional, faturamento, custo de produto vendido, despesas, etc., foram bem, de forma geral foram bem, foram positivas, mas elas acabaram não refletindo tanto no lucro, porque esse sofreu influência, e nós vamos, como eu disse, mostrar mais adiante, tanto do ativo biológico e quanto da variação cambial. Então, são eventos, vamos dizer assim, externos à operação da companhia, se podemos falar assim, quer dizer, reforçando mais uma vez que a operação foi bastante bem. O fato relevante, essa última linha que está aqui, eu já comentei, que é o swap de ativos com a unidade fabril de chapa de fibra da Duratex. No slide 3, corroborando um pouco desses dados positivos, aqui nós trazemos o índice da Abramat. Não há uma grande mudança, mas é uma mudança muito importante, porque depois de 4 anos, vocês podem ver aqui do lado direito, um gráficozinho, um número em verde, depois de 4 anos consecutivos de números negativos, nós registramos, isso não é projeção, é um registro real, de um crescimento no setor da indústria de material de construção. A gente até colocou uma chamada aqui embaixo, quer dizer, desde 2013, mesmo considerando esse crescimento agora, a gente acumula uma perda nesse setor de quase 30%. Então, essa inflexão ela é bastante importante e corrobora essa visão positiva de 2018. No slide 4, seguindo adiante, aqui é uma fotografia do setor de painéis, do mercado brasileiro de painéis, dos 3 tipos de painéis, chapa de fibra, MDF e MDP, olhando a utilização da capacidade instalada, ociosidade e produção. Vamos dizer assim, a capacidade instalada nos últimos 3 períodos ela está estável. O que a gente percebe de positivo, que é essa parte mais alta das colunas em amarelo, que é uma redução da ociosidade. Quer dizer, a gente vinha de um 2015 ainda colhendo frutos aí dos anos anteriores bom, e depois a gente tem uma grande queda no mercado interno para 2016, e isso faz com que, mesmo com o crescimento expressivo da exportação, que houvesse um pulo aí na ociosidade do setor. E essa vem sendo reduzida gradativamente nos últimos anos. Isso é fruto dessa reversão negativa no mercado interno, de um certo retorno ainda que tênue de crescimento no mercado interno e principalmente dos sucessivos crescimentos das exportações. Na parte de baixo, a gente mostra as variações por tipo de produto e o destaque aqui, a fibra está estável, o destaque aqui é o MDP, que basicamente serve à indústria moveleira, com crescimento expressivo tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Indo para o slide 5, aqui, enfim, abertura das receitas nossas, nós já comentamos um crescimento aí de 7,3% em relação ao ano passado. Esse mapa, de fato, não tem muitas novidades, é mais interessante porque, para quem eventualmente está nos acompanhando pela primeira vez, entender aí como é que a nossa receita está distribuída por segmento, como é que a nossa receita está distribuída por produto. Mas, de fato, eu estive dando uma olhada nesses percentuais em relação aos períodos anteriores, seja do quarto tri, seja do primeiro tri do ano passado, e eles estão bastante parecidos. Bom, agora falando um pouco do desempenho operacional da companhia, no slide número 6, falando do segmento de madeira, como nós vimos, é o segmento mais significativo da empresa, 73% da receita da companhia vem desse segmento. Olhando do lado direito em cima, nós temos os produtos que compõem esse segmento, também não tem grandes variações nas participações relativas em relação a períodos anteriores. Também, como nós costumamos dizer, nós não destacamos aqui nesses produtos os produtos portas e painéis de divisória, né? Que são feitos a partir de HDF ou de chapa de fibra, mas de qualquer jeito eles estão embutidos aí dentro desse contexto de receita e de produtos. Acredito que o grande destaque aqui seja a parte de recuperação de preços. Uma recuperação expressiva de preços em relação ao mesmo período do ano passado, em todas as linhas, tanto na fibra, quanto no MDP, quanto no MDF. Esses percentuais variaram um pouco, mas ficaram em torno de 10%. Possibilitando que, se a gente olhar aqui a tabelinha do lado esquerdo em cima, que a gente tivesse aí um ganho de receita quase de 9%, que quando a gente olha à direita, na parte inferior à direita, apesar do decréscimo de volume de 2,5%, a gente consegue um crescimento de receita de quase 9%. Isso é basicamente, como eu disse, um reflexo bastante importante de uma recuperação de preços de forma generalizada em todos os tipos de painéis. Essa queda de volume que a gente pode observar nessas colunas e nessas setas aqui do lado direito, no mercado interno por parte da Eucatex, basicamente se deve a parar uma parada, a principal dela, uma parada grande que nós fizemos na linha de HDF no início desse ano. Isso até vai ser possível a gente olhar no próximo slide, que é o slide 7, no qual a gente tem as utilizações de capacidade instalada. Começando do lado esquerdo, na parte superior, a chapa de fibra. Enfim, normalmente a chapa de fibra trabalha um pouquinho com um percentual de utilização um pouquinho maior que esse, sempre aquém das demais linhas, porque ela é uma linha um pouco mais antiga, ela para um pouco mais. Mas esse número devia estar mais próximo de 75 do que de 70. Também nesse início de ano nós aproveitamos para fazer algumas paradas. Acho que a principal diferença está na segunda coluna da esquerda para a direita, que é a de HDF e MDF, onde nós tivemos uma utilização na ordem de 77%, quando o normal seria em torno de 85%. Aqui, de fato, é isso que nós comentamos. Uma parada, foram 18 dias de paradas nesse trimestre, e fizemos uma série de intervenções visando reduções de, quer dizer, sustentação, manutenção, mas também reduções de custos e por menor consumo de resina e aumento da capacidade instalada, um discreto aumento da capacidade instalada. Mas fato é que agora, em abril, nós registramos o recorde de produção dessa linha, já fruto dessa parada do primeiro tri. Seguindo mais, indo para a direita, a parte de MDP e pisos, também fizemos uma pequena pressa, uma parada pequena, não tão grande, para fazer alguns ajustes preparatórios para uma intervenção nos secadores, que deve trazer uma melhor eficiência na queima e na secagem de cavacos. E aí, nós ficamos com uma utilização na soma de MDP e com piso, que é o piso, o substrato para piso é feito também nessa linha, nós ficamos com 92%, quando, por exemplo, no trimestre passado, nós estávamos com 95%. E mais para a direita ainda, na última coluna, nós temos utilização de pisos, temos uma capacidade bastante grande, normalmente esse número é um pouquinho superior, mas até por conta dessa redução que nós vimos ter na oferta de MDP, por conta dessa pequena parada, nós privilegiamos o MDP em detrimento da produção de substrato para piso e acabamos consumindo estoques e por isso essa utilização um pouco menor. Na parte inferior, a gente traz toda a abertura dos custos dos diversos tipos de painéis. Aqui não tem nenhuma novidade em relação a períodos anteriores, nada específico para comentar, mas nós sabemos que isso sempre ajuda aí na preparação de projeções e de modelos de projeções. Bom, no slide 8, o segmento de tintas, desempenho do segmento de tintas, que complementa aí o faturamento da companhia, em torno de 20, 22% do faturamento da companhia. Se a gente olhar do lado direito, na parte superior, esse é um setor que vem andando um pouco de lado. Né? Depois de fechar o ano com crescimento modesto, mas enfim, no último tri cresceu um pouco acima de 2%, ele fecha o ano de 2017 como um todo, apesar desse pequeno crescimento no final do trimestre, ele fecha com menos 0,9%. Então, foi bastante de lado. E nesse primeiro tri, ele apresenta um decréscimo em relação ao mesmo período do ano passado, de 2,6%. Aí o CAPEX está logo acima desse 2,6% na tabela. Ela cresce, quer dizer, nós recuperamos um pouco de market share. O mercado volta 2,6% e nós avançamos 2,4%. E, enfim, com uma estabilidade de preços, que quando a gente compara esse crescimento de 2,4 com a indicação de crescimento da receita na tabela, que foi de 2,6, a gente percebe que é uma certa estabilidade de preço. Isso nos impõe uma missão importante, que nós estamos abraçando agora no segundo tri, que é de buscar, mais preço, porque, de forma geral, o setor vem sofrendo uma influência muito forte de custos. Se a gente comparar a cesta de matérias-primas desse primeiro tri com o primeiro tri do ano passado, a gente vai perceber aí, quer dizer, a cesta, vamos dizer assim, são diversas matérias-primas que compõem tintas, tipo dióxido, latas, emulsão acrílica, etc. Esses produtos, de forma geral, estão tendo reajustes fortes e temos uma missão importante aí de buscar crescimento nos preços para que a gente possa ter uma recuperação de margens. Bom, o slide 9 é um DRE resumido. Nós já comentamos a receita, um crescimento importante aí de 7,3%, até acima do que nós havíamos orçado. É, vamos falar um pouco do desempenho operacional, quer dizer, nos detendo primeiro no custo de produtos vendidos, que é a terceira linha, antes de olharmos propriamente a margem bruta. O que a gente percebe aqui é que o desempenho da companhia foi positivo, na medida em que o CPV de 2017 representava aproximadamente 76% da receita líquida, e ele cai agora para menos de 75%. Então, o desempenho operacional foi positivo, mais faturamento e custos sob controle, o que acabou não se refletindo no lucro bruto, na margem bruta, por uma questão, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar dessa forma, relativamente técnica, que está na segunda linha, que é o que a gente chama do valor justo dos ativos biológicos da empresa. No ano passado, ele tinha contribuído com a margem bruta. Essa é uma figura, vamos dizer assim, antes de falar da contribuição, uma figura bastante, quer dizer, meramente contábil. A gente faz um apanhado das nossas florestas, faz uma projeção do crescimento dessas, parte de um determinado preço de madeira, que é muito mais arbitrado por nós do que propriamente de mercado, na medida que o mercado ele é restrito. Enfim, o que acabou impactando no resultado desse ativo biológico, que no primeiro trimestre do ano passado contribuiu com 4 milhões e meio para a formação da margem bruta e agora subtraiu 600 mil reais da margem bruta, foi uma alteração no custo de capital que nós utilizamos como parte desse modelo. Então, de novo, é uma figura contábil, deve ser levada em consideração. Mas acho que o mais importante a destacar aqui é que a empresa teve um crescimento de receita e teve uma redução da expressão dos custos como percentual dessa receita. Seguindo adiante nas despesas, as despesas têm um crescimento no seu valor nominal, principalmente as despesas comerciais, que de certa maneira é esperado, na medida em que você tem um crescimento da receita e a parte das despesas comerciais são variáveis. Também houve a concentração de alguns gastos nesse primeiro trimestre, principalmente de feiras. Mas a verdade é que, não obstante esse crescimento nominal, a expressão dessas despesas em relação ao faturamento, elas permanecem estáveis. Então, isso aqui eu acho que é a parte mais importante. E como reflexo disso, quer dizer, tem um crescimento na receita, tem uma redução de custos, tem uma manutenção de despesas. Quando a gente vai olhar o EBITDA, essas linhas em amarelo abaixo, o número é o EBITDA recorrente, a gente tem uma evolução positiva, comentado logo na abertura dessa apresentação. Nós temos um crescimento de um ponto percentual, né, de 16 para 17, mas temos um crescimento importante, vamos dizer assim, na quantidade de reais geradas no período. Trimestre passado, 45,3 milhões e agora 51,1 milhões. Quer dizer, são praticamente 6 milhões de reais a mais nesses três meses. Seguindo um pouco mais abaixo, a parte de despesas financeiras, nós também falamos disso na abertura. Nós tivemos, em que pese, tivemos experimentado uma redução importante nas nossas taxas de nosso custo de carregamento da dívida, na parte de mercado interno, na parte de dívida em reais, foram números expressivos, quedas em termos de 4% a 6% comparado com o ano passado. O resultado financeiro acabou tendo uma influência no comparativo da variação cambial, que ano passado ela contribuiu, ou seja, nós registramos uma receita financeira, ou uma receita de variação cambial, da ordem de 6 milhões, e nesse trimestre agora nós tivemos uma variação praticamente zero. Então isso acabou, vamos dizer assim, apagando um pouco do efeito benéfico e importante da redução dos juros no que diz respeito à receita financeira. E como consequência disso, então mais uma vez, em que perde um bom desempenho operacional, mas com essa variação do ativo biológico e com essa questão da variação cambial, nós acabamos registrando um lucro menor nesse ano do que aquele que nós registramos em igual período do ano anterior. Bom, vamos para o slide 10, na parte de endividamento. A gente começa destacando que tanto a dívida bruta como a dívida líquida desde o ano passado, né, temos aqui o primeiro tri, ela está em reais praticamente estável, ela não tem variação, o que é um dado positivo. Além disso, como a dívida permanece estável e, como nós vimos, nós estamos gerando um volume de caixa adicional em número de reais, né? A gente tem um efeito positivo, que é a redução da expressão da dívida com relação à EBITDA. Então, no primeiro tri de 2017, ela era 1,9 e nesse tri agora ela foi de 1,6. Com relação ao perfil do lado esquerdo, no gráfico abaixo, do lado esquerdo, aqui a gente gostaria de destacar um primeiro aspecto, que é, vamos dizer assim, uma política da companhia, que é a manutenção de ACCs, que é o aproveitamento da oportunidade da exportação para, enfim, mantermos uma linha constante de ACCs. Isso acaba fazendo, esse volume de ACCs, pelo volume de exportação que a gente tem, acaba representando normalmente entre 35%, às vezes 40% do total da dívida. E o ACC, como característica, é uma dívida de curto prazo. Então, sempre dentro do nosso curto prazo, de uma maneira planejada, nós vamos ter em torno de 35% ou 40% de dívida. Nós achamos que isso é bastante interessante, primeiro pela constância da exportação. Nós somos tradicionais exportadores, por exemplo, no mercado americano, onde nós temos uma empresa justamente para fazer a coordenação da nossa atividade, nós temos clientes de mais de 20 anos, uma estabilidade muito grande no fornecimento. Então, isso nos dá uma convicção muito grande da continuidade das exportações. E o que vale destacar também é que essas exportações são praticamente 90% delas, 80%, entre 80% e 90% delas são de chapa de fibra, que é um produto que nós já mencionamos algumas vezes, que não tem na sua estrutura nenhum elemento, ou pouquíssimos elementos que sofrem influência do dólar. Ele tem energia elétrica, energia térmica, a floresta que já está pronta, mão de obra. Isso é basicamente a composição de uma chapa de fibra. Então, independente da taxa de câmbio, o metro quadrado da chapa de fibra vai nos custar sempre a mesma coisa, em reais, o que nos proporciona aí um hedge natural. Então, a gente sempre faz uso dessas linhas, porque elas são mais competitivas do que aqui no mercado interno. De qualquer forma, já há alguns semestres a gente tem procurado trabalhar na redução dessa exposição do curto prazo, em que pese esses 35, 40, que é política da companhia. Vamos ver se, ao final desse segundo tri agora, nós reduzimos em torno de 20% a 25% dessa exposição. Seguindo adiante o slide 11, aqui são os investimentos. Nós vemos aí no gráfico de barras do lado esquerdo um expressivo aumento desses investimentos, mas antes da gente dissecar um pouquinho a constituição desses, a gente quer afirmar que esse ano nós devemos ficar em torno de 96 milhões como total de investimento, e isso, se cumprido, vai representar em torno de uma redução em torno de 10 a 12% daquilo que nós investimos no ano passado, que foi de 108 milhões. O foco desses 96 continua sendo a sustentação básica das atividades fabris e de reposição florestal, em que pese, como nós comentamos, temos feito alguns investimentos, notadamente na linha de MDF, buscando redução de custo e aumento da capacidade, um pequeno aumento da capacidade instalada, que acabou já se refletindo em abril com recorde de produção. Mas a verdade é que, então, por conta disso, comparando esses dois trimestres, nós temos gastos a mais nas fábricas de investimentos, maiores nas fábricas de Salto e Botucatu, principalmente por conta dessas paradas. E outro diferencial grande está nas linhas um pouco abaixo, que é na parte de silvicultura, onde o efeito principal é o volume de novas florestas que nós fizemos no primeiro trimestre. O ano passado, até porque vimos de um ano de 2016 muito difícil, nós fizemos um primeiro trimestre de investimentos na silvicultura muito conservadores, praticamente não plantamos nada, e neste ano agora de 2018 nós tivemos um plantio mais regular, nós plantamos mais do que o dobro do que nós plantamos no primeiro trimestre de 2017. Agora para o último slide, aqui é um slide basicamente informativo, das nossas florestas, são 75 fazendas no estado de São Paulo, são praticamente 46 mil hectares. Do lado direito, nós temos o raio que nós trouxemos madeira para as duas unidades Fabrisa de Salto de Botucatu. Na parte de baixo, nós mostramos o programa de plantio. O programa total do ano está praticamente em linha com o de 2017. Como nós comentamos, o que nós fizemos de diferente, está nessa gráfica de coluna no meio das duas maiores, é que nós plantamos esse primeiro tri um volume maior do que o ano passado. Foram 650 hectares e o ano passado haviam sido somente 227. Outro aspecto que a gente percebe de mudança nas colunas que representam o programa total do ano é o aumento das florestas plantadas em detrimento da condução de brotação. Apesar da condução de brotação, como investimento total, ser um pouco menor, ser um pouco mais barata do que as novas florestas, nós estamos privilegiando bastante a parte de produtividade, principalmente agora refletindo a futura necessidade, desde que aprovado, de um volume maior de madeira por conta da nova unidade da Duratex. Então eram essas as informações, eram esses os slides que nós gostaríamos de apresentar. E agora ficamos à disposição para possíveis perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se, a qualquer momento, sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. José Antônio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bem, mais uma vez, a gente tem uma avaliação positiva do trimestre, como nós demonstramos aí com uma melhoria operacional, uma geração de caixa mais robusta, uma manutenção de dívida, enfim, positiva. Estamos mais cautelosos em relação a 2018, talvez que estivéssemos no início do ano, mas enfim, continuamos nutrindo aí um otimismo para o período que está por vir. De forma geral, é agradecer o acompanhamento aí, agradecer a todos que nos acompanharam nessa manhã. E, enfim, nos colocarmos à disposição. O último slide, o slide acho que 13, ou 14, tem aí a equipe de RI e as informações para contato. E ficamos absolutamente à disposição para possíveis dúvidas futuras. Muito obrigado e um bom dia a todos.
A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.